Mas o que eu tenho visto é que pouco se fala hoje em dia sobre o potencial de mato competição que essas ervas têm. Porque não basta simplesmente ela estar na lavoura, planta resistente, incomodando, a gente olhando lá, vê aquela planta indesejada no meio da cultura, mas sim a gente sabe que essas plantas causam um potencial de dano muito grande, né, para o produtor aí no dia a dia e pouco se tem se falado sobre isso. E aí, professor, endereço para o senhor novamente essa pergunta, baseado nos estudos, os trabalhos que o senhor tem feito, o que que o senhor pode falar um pouquinho para a gente aí sobre os danos econômicos que essas ervas podem trazer para a gente?
Geralmente o pessoal tem uma infestação na lavoura dele e pensa: ah, esse mato aqui é pouco, não vai me dar muito prejuízo, porque não teve a comparação com o que a gente chama na pesquisa testemunha capinada,
Exato.
que é a parcela livre de planta daninha. E nas nossas pesquisas a gente já fez alguns trabalhos nesse sentido, e a gente sempre tem a testemunha capinada e a infestada e os tratamentos justamente para avaliar tanto controle quanto algum potencial de fito na cultura. Então a gente compara também com a testemunha capinada. Um dos trabalhos que me lembra, que me chamou bastante atenção, foi em soja, inclusive. Era uma infestação mista, tinha amargoso, picão, capim marmelada. E a testemunha capinada, naquele ano, ela deu mais de 3 mil quilos de soja por hectare, tá? Assim como os tratamentos que tiveram um controle elevado. E a testemunha infestada, ela produziu menos de 500 quilos de soja por hectare,
Nossa,
tá?
Jesus,
Então,
né?
é uma redução de aproximadamente 85% na produtividade, uma infestação alta, sim, mas que infelizmente a gente tem visto nas lavouras. Existem os trabalhos muito bem conduzidos lá pelo pessoal do Supra Pesquisa, do Leandro e do Alfredo, lá de Palotina, que eles fizeram trabalhos específicos. O que que é isso? Não é uma infestação mista, é infestação pura. Então, trabalho com capim amargoso. Se eu não estou enganado, uma planta de capim amargoso por metro quadrado reduz a produtividade em 15% na soja. E uma planta de buva por metro quadrado, um pouco menos, cerca de 9, 10%. Então, o amargoso, ela tem essa capacidade de perfilhar, ocupa um espaço maior, é mais competitivo em comparação à buva. Ah, professor, mas uma planta é pouco. A gente pode ter essa impressão. E nesses últimos meses, desde das férias, que a gente deu uma rodada um pouco maior, inclusive, e tanto em rodadas técnicas, a gente tem visto que tem muita área suja de capim amargoso e de buva, principalmente. Então, esses 10, 15% de perdas, infelizmente, eles estão ocorrendo em muitas áreas, porque muitas áreas têm pelo menos uma planta de buva ou de capim amargoso por metro quadrado. Então, respondendo de forma bem direta, Rafael, as perdas com uma planta por metro quadrado chegam a 10 a 15%, mas uma infestação um pouco mais severa chega a 80%, podendo superar isso. E eu lembro também que desse experimento, que eu colhi os 500 quilos de soja por hectare, a maioria dos grãos era ardido, as plantas verdes no meio daquele mato, então até a colheita é dificultada. Esse ano a gente teve situações em milho, por exemplo, na região dos Campos Gerais do Paraná, que é onde eu estou fixado, muito chuvoso na época da aplicação dos herbicidas para manejo de planta daninha em milho. Então a gente teve alguns problemas de escapes, por exemplo, de corda de viola. E aí a gente pode pensar: a competição reduziu a produtividade, mas tem muitas áreas que a colheita foi dificultada
É
também, que
outro ponto
aumenta a
fundamental.
perda ainda por causa do processo de colheita, tá?
Indireto, muitas vezes também, né?
Exato,
Negligenciado.
exato.
Aumento de umidade de
É,
grão e tudo mais.
também tem uma
Entendeu?
série de outros fatores, mas pensando apenas na competição, ela com a planta ela vai ser de 10 a 15%, pensando em buva, podendo chegar aí a 80% tranquilamente, dependendo da infestação, do clima, da cultivar, se a cultivar é mais ou menos competitiva. Tem uma série de fatores aí relacionados ao grau de interferência, mas é alto, tá? Isso dá para se afirmar.
Você falou um ponto importante, essa questão do próprio cultivar. Hoje em dia, os cultivares estão mais potencial produtivo maior e mais sensíveis na questão de mato competição, né? O
Exato.
ciclo menor, tá? E isso afetando. E muitas vezes, o que que acontece? O produtor vai esperar para fazer a aplicação pós-emergência mais para frente. E nisso você tem a mato competição inicial que acontece. Ah, eu controlei, mas já controlou, já perdeu um pouco, tá? Então, aí tá importante a gente falar da questão do manejo para plantio bem feito. Um pré-emergente bem usado que evita essa mato competição inicial. Tem um trabalho recente, né, que nós fizemos junto também com o Lucas da Fundação MT e com a Núbia, com a produtividade de soja maior que 3 mil quilos, que você fez a capina, né, deixou competindo por uma semana com pé de galinha.
e fez a capina. Se perdeu 1,2, 1,7 sacos por hectare. 21 dias, perdeu 10 sacos por hectare. Então, realmente, não é só você fazer o controle, mas fazer no momento correto também, para evitar essa mata competição e a perda de produtividade. Né?
Exato. A gente fez o trabalho de doutorado lá, com o Vinícius, inclusive, que foi o estudante, foram alguns anos e com repetições, justamente para entender esse período anterior à interferência e cultivares certo. Modernos. Né? A gente tinha cultivares de ciclo determinado, que atrasava mais, né, para entrar no processo reprodutivo, com índices de área foliar maiores do que o que a gente planta atualmente, né? Outra arquitetura de planta. E a gente fez com cultivares modernas e vai nessa linha aí, Eduardo, que vocês encontraram. Com 7 dias de convivência, a partir da emergência da soja, imagine que a lavoura está limpa, eu semeei no limpo. Semeia a soja. Emergiu a soja e começou a emergir mato junto, plantinha pequena. Com 7 dias, se eu deixar conviver por 7 dias essas plantas que emergiram junto com a soja, a redução já entra naquilo que a gente chama da aceitação crítica lá de 5%.
Uhum.
E esse 5% dá 8 sacas, naquele nosso caso, deu por hectare.
Aí, ó.
Tá? Então, é muita coisa. Primeira semana, a lavoura já deve estar controlada. Tá? Então, vocês imaginem, era uma produtividade bem grande, ela deu bem mais de 4 mil quilos, eu não recordo exatamente de cabeça, mas o que, que eu quero trazer com isso? Até algum tempo a gente falava que o período crítico de prevenção da interferência começava a partir dos 14, 20 dias, que era a partir daí que o produtor tinha que começar a se preocupar com o controle de mato. Mas o que, que a gente tem visto? Tem água e nutriente no começo para todo mundo, mas a qualidade da luz que está chegando na plântula de soja, ela não é a mesma porque ela está sendo refletida por uma planta daninha que está nascendo.
Exatamente.
E a soja recebe essa mensagem e qual que é a resposta dela? Estiolamento. Ela vai crescer em busca de luz porque ela sabe que tem competição por luz ali naquele ambiente. E aí uma soja que estiolou é aquela soja de canela e sem galho que o produtor não gosta. E é ali no começo que se perde o potencial produtivo. Eu não estou falando que tem que entrar com herbicida lá na primeira semana. Eu tenho que evitar que esse mato germine. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando o pré-emergente. Uhum. Eu sou gaúcho, né? E lá no Rio Grande do Sul, agora tem menos, mas tinha muita tal da carreira de cavalo. E tem um ditado lá que se diz que a carreira se ganha na largada. É a hora que abre a porteira ali que os animais disparam que tu ganha na arrancada. E na lavoura, pensando em planta daninha, não é diferente, tá? Então, é no arranque, na largada, que a gente ganha essa corrida aí contra a planta daninha.
Excelente. A gente recebe muito, até pegando o gancho, se me permite aí, do dano direto, ficou muito claro, né? Dói no bolso. A gente escuta muito essas perguntas de quantos dias e qual o momento e tal, mas na prática, é isso que o professor trouxe, né? Eu acho que fazer o básico bem feito e não esperar, né? A gente, o operacional no campo, a gente não consegue ter a mesma velocidade do que na teoria e a gente precisaria aplicar, né? Então, mais do que isso, eu acho que começar no limpo, né? E também me permite a parte do dano indireto, foi muito bem colocado colheita, a questão aí do operacional, a gente falando de cereais, mas também outras culturas, enfim. A parte também que eu acho que entra de contaminação, né, de lotes de exportação, então como uma parte que a gente negligencia e, né, e queira ou não, tá atacando o bolso de uma maneira aí, né, pensando como Brasil como um todo, né, e vai pro produtor de uma maneira ou outra.
Perfeito. Tem outros, né? Se a gente for falar de dano indireto...
Aí não falta opção. Né?
Não sei se teria alguma coisa programada nesse sentido de dano indireto, mas o meu trabalho, eu brinco que eu sou um herbologista com um pé na entomologia. Até eu comentei com os alunos que estão entrando agora no curso, que é para eles procurar uma área que eles vão se encontrar em algum momento, né? Não tem necessidade de todo mundo ser herbologista, embora se tenha tanto problema de pandaninha. Mas eu comecei, uma boa parte da minha iniciação científica foi na entomologia. E aí eu cheguei na hora de fazer o mestrado, eu estava naquela, o que, que eu faço? Entomologia e tal, ou planta daninha, que era uma área que eu gostava também. Então, na época, a proposta foi fazer juntar ali as duas áreas. Tá, então, eu fiz levantamento de praga em planta daninha. E vocês não têm noção de tudo que a gente encontra em planta daninha. Principalmente num pré-colheita, quando o tegumento da soja está duro, então os percevejos migram muito para a trapoeraba, para a buva. E na própria pós-colheita, depois que você tira aquele alimento preferencial, que é a cultura, para completar o ciclo. Então a gente encontrou muita lagarta importante da soja, muito percevejo importante da soja. E agora a gente tem um problema também de milho voluntário, né? Com o problema de cigarrinha, que tem sido uma preocupação e tem inclusive limitado muito produção de milho e em algumas regiões o pessoal está até tirando um pouco o pé disso aí. Mas controlar também esses milho tiguera aí nesse sentido de evitar danos indiretos como hospedeiro de praga. Tem alguns trabalhos já com nematóides, algumas espécies de plantas daninhas como importante hospedeiro de nematóide. E a gente sabe que não é só a planta daninha que acontece na área, né? Tá tendo praga, tá tendo doença, tá tendo nematóide, tá tendo inseto ao mesmo tempo.
Muito bom. Outra aula, né?